fazer uma oração. Na verdade, eu quero que você repita comigo uma oração. Repete comigo assim, fala assim: Papai do céu, nessa noite, eu abro o meu coração para receber a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante de que uma espada de dois gumes, que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, nessa noite, Senhor, dai-me revelação da tua palavra, para que eu possa entendê-la e praticá-la e me parecer cada dia mais com o Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Os nossos visitantes, no final do culto, você tem aqui um brinde e nós queremos fazer uma oração pela sua vida. Então, no final do culto, eu vou chamar você, só para a gente orar por você, te dar um presente, para nós entendermos que você veio aqui e nós temos que presenteá-lo de alguma forma, tanto com uma oração espiritual, quanto com um brinde, que é natural, que é material. Tá bom? Então, no final do culto, não se constranja, vem aqui. Você que está nos visitando pela primeira vez, nós queremos te conhecer melhor, poder te ajudar em todas as áreas da sua vida. Amém? Amém. Aleluia. Irmãos, como vocês sabem, nós estamos participando do nosso jejum. E estão gostando do jejum? Tá bom o jejum? Top, né? Esse jejum e o jejum passado, pastor Wilson, nos livros dele, estão assim, tá nos cascos, tá lá em cima, tá muito bom. E hoje nós vamos falar sobre o Jardim do Éden hoje. Mas para você entender o Jardim do Éden hoje, você precisa entender como que era o Jardim do Éden lá atrás. Então, no Jardim do Éden, Deus colocou o homem e a mulher, a semelhança dele, e os colocou para cuidar do jardim. Fala assim: cuidar do jardim. E Deus colocou eles lá e falou assim: multiplicai-vos. E quando Deus falou para eles multiplicarem, Ele falou também que tinham todas as árvores, mas tinham duas árvores em específico, muito especiais. Uma era a árvore da vida, que representava a própria presença de Deus. E a outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que representava a sua vontade, o seu conhecimento, o seu intelecto. E aí, lá, assim como em qualquer lugar que nós vamos hoje, Deus permite que nós tenhamos os nossos inimigos ao nosso derredor. E quem eram os nossos inimigos? Lá no Éden, os animais selváticos, que no caso representado pela cobra, a serpente, que representa o demônio. Então, o diabo. Então, isso é o que aconteceu lá. E o diabo, quando ele foi falar com a mulher, no caso, o que, que ele começou a falar para a mulher? Ele começou a falar para a mulher, começou a colocar dúvidas com relação ao amor de Deus por eles. Dúvidas se Deus realmente amava eles. Dúvidas se Deus realmente cuidava deles. E que eles poderiam também ser igual a Deus. Mas não no processo de se tornar igual a Deus como Jesus, mas se tornar igual a Deus, igual ao diabo. Por quê? A palavra do Senhor de Deus diz que o diabo, sendo um anjo, queria se tornar igual a Deus. E Jesus, sendo Deus, se esvaziou das suas prerrogativas, se humilhou para se tornar igual homem. Percebe a diferença do caminho de Jesus, do caminho do diabo? O diabo, sendo um anjo, queria ser igual a Deus, mas Jesus, sendo Deus, se esvaziou de tudo para se tornar homem, para vir servir aqui, para morrer por nós. Quantos estão me acompanhando? Essa é a loucura do Evangelho. E aí o que aconteceu? Por conta disso, eles ouviram a voz do capeta. Fala assim: voz do capeta. E o que acontece toda vez que você ouve a voz do capeta? Fala assim: dá ruim. Fala para o seu irmão. Vira para o outro lado e fala assim: dá pior. Fala: dá pior. Por que isso? Porque o trabalho do inferno, na verdade, dos teus três inimigos, talvez você não esteja acostumado, mas nós falamos muito disso. Você tem três inimigos na sua vida enquanto você viver aqui. Quando você partir, não vai ter mais. Mas enquanto você viver aqui, você vai ter sempre três inimigos que vão ficar o tempo todo querendo te impedir de você avançar, de você crescer, de você prosperar, de você se tornar igual a Jesus Cristo. Quais são esses três inimigos? Vamos lá, a carne, o diabo e o mundo. A palavra de Deus diz que a carne, a minha carne e a sua carne militam contra o Espírito. Ou seja, a carne está trabalhando o tempo todo contra o próprio Deus que está dentro de mim e de você, que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, hoje mora dentro de você. O próprio Deus mora dentro de você. Você é a arca de Deus, você carrega a presença de Deus. Então, o diabo, a sua carne, está o tempo todo trabalhando contra. Então, tudo que é contra Deus, ela procura fazer. Se eu largar a minha carne do jeito que ela é, e se você largar a sua do jeito que ela é, a gente vai fazer besteira. E é o que nós vemos um monte de coisa acontecendo no mundo, das pessoas fazendo besteira. Por quê? Porque quem está no governo da vida deles? É a carne. Aí você tem o seu segundo inimigo, que é o quê? O diabo, fala o diabo. O diabo, ele tem inveja de você. Ele tem ciúmes de você e ele tem ódio de você. E a palavra do Senhor de Deus diz que ele veio para matar, para roubar, para destruir. Então ele quer acabar com a sua vida. O sonho dele é ver você se matando. O sonho dele é ver você se enforcando, metendo um tiro na cabeça, pegando a sua vida e fazendo com ela de qualquer jeito, não valorizando a sua vida que Deus te deu. Os irmãos estão me acompanhando? Então essa é a vontade do capeta na minha e na sua vida. E aí nós temos o terceiro inimigo, que é o mundo, fala o mundo. Mas o mundo não são as pessoas que vivem no mundo. O mundo significa o sistema mundano. Eu vou dar o seguinte exemplo para você. Só pega na área financeira. Quantos de vocês, dia sim, dia também, recebem uma ligação para comprar alguma coisa, para você, um crédito para você, no seu cartão de, um novo cartão de crédito, alguma coisa para você começar a sair gastando? Quantos aqui recebem ligação, e-mail, mensagem? Eu recebo direto. Mas para que isso? Promoção disso, você não precisa, você já tem, mas você, aquilo vem para quê? Ah, eu preciso disso. Ah, eu preciso de um iPhone. Ah, eu preciso de um carro. Não, de um carro não. Nós precisamos de como ver. Eu preciso de uma Audi. Mas peraí, você precisa de uma Audi ou você precisa de um carro? De um meio para se locomover? Os irmãos estão me acompanhando? Mas o mundo começa a colocar coisas na sua vida para você achar o quê? Que você precisa daquilo. É uma necessidade. Então, por exemplo, eu preciso comer. Nesse jejum eu nunca comi tanto ovo cozido na minha vida. Eu até que não estou soltando tantos gases. Mas eu até que está bem. Mas eu nunca comi tanto ovo cozido na minha vida. Mas, por exemplo, quando eu como ovo cozido, ele me sustenta, sim ou não? Sim. Mas uma pizza não seria melhor? Uma pizza napoletana, 72 horas de fermentação natural. Aí depois ela vem toda estouradinha, assim, queimada. Meu Deus do céu. Já começa até a me dar assim, todo domingo eu ia comer uma. Já começa a ter assim. Percebe? Mas espera aí. Você precisa da pizza ou você, um arroz com feijão e ovo, tá beleza? Tá bom? Você vai te alimentar? Vai te alimentar até melhor do que a pizza. Só que você vê aquilo que era simples uma necessidade, virou um desejo agora. Então o mundo está o tempo todo lançando desejos, para quê? Para você achar que o que você tem é inferior àquilo que os outros têm. E você ficar destruído. Você ficar chateado, você achar que a sua vida não vale a pena, por quê? Você só fica olhando para o que os outros têm. Os irmãos estão me acompanhando? e não fica olhando para o que você tem. Então o trabalho do diabo, da carne, do mundo é esse. Em vez de você agradecer pela esposa que você tem, o diabo, para o homem, o diabo quer apresentar outras mulheres para ele que ele comparar com a esposa, e ele achar que as outras são mais bonitas que a esposa, para ele não ter mais desejo pela esposa. E aí o casamento dele naufraga. Então esse é o trabalho dos três. O trio parada dura, fala assim, o trio parada dura. Só que Deus, sabendo disso, o que ele fez comigo e com você? Ele colocou quem dentro de mim e de você? Espírito Santo. Espírito Santo é poderoso, irmãos? É o próprio Deus dentro de você. A grande questão é o quanto que você flui no Espírito Santo, o quanto que você deixa o Espírito Santo fluir e o quanto que você o retém para ele não fluir. O quanto você se quebranta diante de Deus, o quanto você deixa o Espírito Santo tocar você, ou o quanto você não deixa. Então, queridos, o Éden hoje é a igreja. Da mesma forma que lá no Éden tinha animais selváticos, hoje também. Hoje no meio da igreja tem pessoas que elas ficam o tempo todo fazendo fofoca, isso no meio da igreja. Por que isso acontece no meio da igreja? Porque vem pessoas de tudo que é lugar, de tudo que é jeito. Os irmãos estão entendendo? Em todo lugar. Não existe igreja perfeita. Não existe. E aí o trabalho dessas pessoas, do diabo, da sua carne, é fazer o quê? É fazer com que você não valorize a igreja. É fazer que você não valorize a palavra de Deus. É fazer que você não valorize o seu devocional. Que você não valorize a presença de Deus. E que você não valorize as coisas de Deus. O conhecimento de Deus. A revelação da palavra. O louvor. E quando você não valoriza aquilo que é de Deus, o diabo conseguiu alcançar aquilo. Então, por exemplo, como é que você percebe que você não está valorizando a igreja? É simples. Quando, por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta. É mais fácil você vir para cá ou é mais fácil você ir para um restaurante, um cinema? Você pode perceber que não tem resistência para você no cinema. Não tem resistência para você no restaurante. Mas para você vir para cá, tem ou não tem, irmão? Seja sincero. Tem. Por que que tem essa resistência? Porque existem os seus inimigos que estão o tempo todo querendo o quê? Fazer com que você não venha aprender. Hoje eu estou te ensinando. Hoje eu estou liberando uma palavra. Então, quando você acorda de manhã e você pode ter o seu devocional ou não, o mundo quer o quê? Que você, não, vou perder tempo, coração. Eu tenho coisa mais importante para fazer. Só que a coisa mais importante do seu dia, o que que é? É você estar diante do Senhor, falando com Ele, conversando com Ele, trocando ideia com Ele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas o mundo quer passar a impressão de que isso não é importante. De que você estar na presença de Deus não é importante. Que o importante é você correr para o trabalho. Que o importante são todas as outras coisas. E aí quando ele consegue te colocar nessa rota, nesse círculo, o que acontece com você? Você entrou no círculo do diabo, fala assim, círculo do diabo. E você começa a achar que as coisas de Deus ficam em segundo lugar. Coisas de Deus que eu digo é o relacionamento com Deus, é a leitura da palavra, é você ter o seu momento de louvor, de conversar com Deus, de se abrir com Deus. É quando nós nos reunimos aqui como igreja, e aí você acha mais legal ficar assistindo alguma coisa em casa do que estar na presença de Deus junto com os irmãos. Eu estava aqui, irmãos, na hora que estavam tocando essa última música aqui, eu estava assim, lá em Nárnia, sei lá onde eu estava. Fui parar em Marte. Por quê? Eu senti a presença de Deus. Eu senti a vida de Deus se manifestando, sendo liberada. Os irmãos estão me entendendo isso? Isso aí, Netflix nenhum vai me dar. Culto em casa nenhum vai me dar. Os irmãos estão me entendendo? Porque eu estou aqui junto com os irmãos. Tem algo que quando nós nos reunimos, uma energia, que é o Espírito Santo se manifestando, a vida de Deus se manifestando. E o trabalho dos nossos inimigos conosco é justamente esse, para nós não valorizarmos, para nós desvalorizarmos isso. E quando ele consegue que nós desvalorizemos as coisas de Deus, o que começa a acontecer com a gente? A gente começa a esfriar. E o diabo, aproveitando a nossa justiça própria, ele faz duas coisas, fala assim, duas coisas. Ou ele nos coloca na cadeira de Moisés, que a gente leu. E o que é a cadeira de Moisés? Fala aí, o que é a cadeira de Moisés? Onde nós julgamos. E nós começamos a nos tornar o quê? Os julgadores. E aí quando nós julgamos, ficamos julgando as pessoas, o que começa a acontecer? Nós começamos a nos tornar igual a Deus. E aí nós começamos a apontar tudo aquilo que está errado. Irmãos, se você apontar o que está errado na igreja, você vai encontrar um monte de coisa. Porque eu costumo dizer uma frase, que é o seguinte: a igreja é um local, é um monte de imperfeitos adorando o perfeito. Isso é igreja. Todo mundo aqui tem seus defeitos, todo mundo aqui erra, sim ou não, irmãos? Mas o nosso papel, nós estamos à procura do quê? De acertar. Mas se você ficar olhando para aquilo que a gente faz de errado, para aquilo que a gente erra, você não vai olhar para aquilo que a gente faz certo. Os irmãos estão me entendendo? É que nem o copo d'água meio na metade. Você pode achar que ele está meio vazio ou que ele está meio cheio. Então o papel do diabo, da carne, do mundo, é sempre te levar para baixo, para você ficar olhando. Aí você começa a olhar para o pastor. Ah, esse pastor não podia ser mais alto? Não podia ter cabelo? Não podia parar de falar da vontade de Deus? Podia. Ele podia parar de rir, ele ri muito. O tempo todo eu só vejo ele rindo. Ele tem algum problema, esse pastor? Você está entendendo? Aí você fica olhando para o seu líder que está de célula. Ah, mas esse cara aqui, meu, esse cara aqui não, pô, ele não é rico, ele não conquistou nada, vou seguir esse cara. É, só que esse cara todo dia, ele dobra o joelho e ora por você. Clama pela sua vida. Em vez de você dar graças a Deus por causa dele, você fica condenando. O que que é? Cadeira de Moisés. Os irmãos estão me acompanhando? E aí, além da cadeira de Moisés, tem um outro obstáculo. Que o diabo coloca, o diabo, a carne e o mundo põe na nossa vida, qual que é? A língua da serpente, fala a língua da serpente. É quando você fica ouvindo somente, o que que o diabo fica falando na sua orelha? Olha lá, está vendo? Está tudo errado. Irmãos, não tem ninguém certo. O único certo se chama Jesus Cristo. Eu posso te falar de cátedra, durante um tempo na minha vida eu virei julgador de igreja. Fiscal de igreja. Sabia que tem fiscal de célula também. É a pessoa que fica falando dos defeitos dos irmãos na célula. Ela julga o seu compartilhar, ela julga o seu louvar. É fiscal de célula. Fala assim, show fiscal de célula. E durante um bom tempo na minha vida eu fiquei. Sabe o que aconteceu comigo? Eu esfriei. Porque é isso que o diabo quer. Com a língua da serpente e você julgando, sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar soberbo ou humilde? Soberbo. Pergunta: Jesus era soberbo ou era humilde? Humilde. Percebe que Satanás vai pelas pontas, pelas bordas, e vai trabalhando para você se tornar desse jeito? Esse é o trabalho do inferno. Esse é o trabalho da sua carne e esse é o trabalho do mundo, do sistema. Agora, a questão toda é: eu vou me posicionar de que forma? Me colocar nessa que posição? Porque a palavra de Deus diz que Deus dá graça ao humilde, mas existe ao soberbo. Então, quanto mais eu julgo as pessoas, quanto mais eu falo das pessoas, quanto mais eu ouço a língua da serpente e colocando coisa, em vez de ouvir o que é de Deus, eu vou ouvir o que não é de Deus, mais eu vou me afastando da humildade do Senhor Jesus Cristo. O alvo é me tornar igual a Cristo, mas peraí, eu estou indo para cá, eu estou me tornando mais soberbo. Para você ver que engraçado, como é que é? Lembra aquela passagem que Paulo falou da espinho na carne? Sim ou não? E ele, quando aquilo começou a incomodar tanto Paulo, que Paulo foi diante de Deus. Falou: Senhor, arranca isso aqui de mim. 3 vezes ele orou. Não sabemos por quantas horas, mas ele orou 3 vezes, a Bíblia diz. 3 vezes para Deus, falando: Deus, quero uma resposta. E Deus virou para ele e falou assim: ó, eu não vou tirar esse espinho na carne de você. Isso que está te incomodando eu vou deixar, porque é o seguinte: você teve tanta revelação, você é um homem tão usado, que se você não tiver isso na sua vida, você vai se ensoberbecer. Então eu vou permitir isso na sua vida, para você lembrar que você é humilde, que você é carne, que você pode errar. Eu gosto de uma história, pode procurar depois na internet, quando um general romano vencia uma batalha muito importante, ele chegava em Roma, em sua biga, pode atender, fiquem à vontade, ele chegava em Roma com a sua biga e estava lá, pode atender, fique em paz, e chegava lá em Roma com a sua biga e chegava atrás do seu exército e os escravos que ele trazia e o despojo que ele trouxe. Só que sabe o que era engraçado? Eles colocavam uma pessoa atrás dele na biga, ele não ia sozinho na biga, uma pessoa atrás na biga. E sabe o que essa pessoa ficava falando no ouvido dele? Memento mori, memento mori, memento mori, o tempo todo, enquanto ele estava entrando em Roma, passeando lá, memento, sabe o que significa memento mori? Você é imortal, lembre-se que você é imortal, lembre-se que você vai morrer, não fica se achando, percebe? Então, o tempo todo Satanás está querendo te levar para esse ponto aqui, esse ponto de você ser o julgador igual a ele, porque ele é o acusador. Hat Satan significa, ele é o acusador, ele quer te levar sempre para o ponto de ficar acusando e de você ficar ouvindo o que você não tem que ouvir. Tem coisas na internet que começam a falar de Deus e começam a falar mal das igrejas. Às vezes meu filho está passando alguma coisa, eu falo: não quero que você ouça isso. Pula, vai assistir outra coisa, vai ouvir outra coisa. Porque aí você fica naquela: poxa, mas está fazendo errado. Vai fazer, vai continuar fazendo, deixa que o Espírito Santo vai tratar. Os irmãos estão me entendendo? Que senão você vai por essa linha, é realmente, a pessoa está errada. Mas a gente não vai ficar condenando, porque nós não somos ratsatanzinhos. Nós somos cristãos, que é pequenos cristos. Amém? Então, percebe que no Éden eu tenho sempre a opção de olhar, de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e também comer da árvore da vida. Aqui na igreja a mesma coisa. Todo dia eu tenho a opção de ouvir coisas de Deus, ouvir palavras, ouvir de novo a palavra que eu estou pregando hoje para você ouvir até entrar isso no seu coração, disso marcar você, de você pegar a palavra de Deus, ou eu posso ficar ouvindo a árvore do conhecimento do bem e do mal, ficar só ouvindo tragédia, só a gente ficar falando mal, discussão, briga. Só que isso aqui vai te levar para onde? Para onde o diabo gosta. Fala assim: para onde o diabo gosta. A questão é: você foi chamado para isso? E isso vai te trazer o quê? Vai te trazer alegria? Não. Por que muitos crentes não têm alegria em vir para o culto? Não têm alegria em vir para a célula? Porque estão aqui, ó. Tendo essa posição aqui, porque eu já estive, eu posso te falar. Você não fica feliz. E você começa a olhar para a igreja como se a igreja estivesse fazendo algo errado. Tudo é culpa da igreja. É culpa do pastor. Quando alguém fala que é culpa do pastor, eu falo: calma, eu já estou acostumado. O couro é grosso. Mas no começo, quando eu comecei como pastor, isso me doía muito. Mas hoje eu já nem ligo mais, porque eu já sei. Eu estou vacinado, é a minha parte. Eu tenho que crescer. Hoje eu estava passeando com o cachorro, E eu estava fazendo uma analogia. E aí a gente passa na rua e tem cachorros que estão presos. E aí eu passo com o meu cachorro todo feliz da vida, parecendo um, como é que é, um Teletubbies, andando lá com a língua para fora, e os outros cachorros presos latindo para ele. Ele dá uma olhada e continua. Aí eu vou lá e passo a mão nele, parabéns, você é nobre. Continua. É óbvio que ele não entende. Mas, para mim, sabe o que traz? É o seguinte, a igreja sempre vai continuar, e sempre vai ter gente falando mal. Tem um ditado que meu pai sempre disse, falava assim, os cães ladram, mas a caravana passa. Nós sempre não vamos passar, é só não ficar ligando. Davi, no dia que ele foi lutar com o gigante, quem foi a primeira pessoa que quis impedir ele de lutar? O irmão dele, mais velho. E começou a condenar ele, porque que ele estava ali e não estava cuidando das ovelhas. E falou que ele era soberbo. Davi ficou lá discutindo com o irmão dele? Só virou, seguiu. Davi depois foi falar com Saul. Saul falou para ele que ele era o quê? Pequeno, muito jovem, não ia dar conta, não sabia lutar. Davi ficou ouvindo ele e falou, tudo bem? Não, virou as costas, foi embora. Chegou diante do gigante. O gigante chegou e falou assim, você vem para cima de mim com pau e pedra? Eu que sou um guerreiro, com espada, com escudo, com lança? Eu vou te matar hoje. Só que Davi chegou e falou o quê para ele? Ainda hoje eu vou cortar tua cabeça. Porque eu não vim aqui com meu poder. Eu vim aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Então nessa hora ele tinha comido da árvore da vida. Ele não ficou ouvindo o que os outros tinham falado. Que ele não ia acontecer, que ele não ia fazer. É a mesma coisa. Então hoje mesmo no meio da igreja, tem pessoas que ficam falando coisas para você que você não deveria estar ouvindo. E às vezes, muitas vezes você fica naquela posição de julgar. Poxa, mas podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Mas a questão é, o que você está fazendo? O que você está ajudando? Porque era para você estar ajudando e não reclamando. Então Deus deseja isso para nós, porque nós somos filhos. E filhos na casa do pai ajudam ou não? Ajudam. Lá em casa, se não ajudar, catracada é certa. A orelha fica desse tamanho. Bumbum, nem tanto que eu já não preciso mais. Mas antigamente ficava vermelho também, ficava grande. Por quê? Tem que trabalhar, tem que fazer, porque é filho. Filhos ajudam na casa do pai. Amém, meus irmãos? Então o que eu quero te falar hoje, te trazer hoje, é que todos os dias nós temos a opção de comer da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. E se eu não estou comendo da árvore da vida, se eu estou achando que ir para a célula é pesado, ir para a igreja é pesado, entregar um convite é pesado, não tem algo errado com a igreja, tem algo errado com você. E você precisa parar e olhar e falar assim, o que está acontecendo comigo? Eu estou olhando para a igreja com que olhar? Porque eu não deveria. E exatamente isso é onde Satanás quer que você chegue. Até chegar a hora do quê? De você chegar e falar assim, eu vou embora. É um monte de hipócrita, que é o que você ouve por aí. Só querem o meu dinheiro. Só que a posição de Jesus qual que é? Eu dou tudo. Porque Ele deu tudo. Estou aqui nessa posição. Chama a equipe de louvor. Sabe, irmãos? Só tem uma forma de nós crescermos. É nós reconhecermos como nós estamos. Quando você reconhece, você muda. Há um bom tempo atrás, um tempo atrás, eu reconheci que eu estava fora do peso. E eu falei, isso aqui vai me matar, porque meu pai tinha problema cardíaco, meu pai não se cuidava. Eu falei assim, eu sou templo do Espírito Santo, eu tenho que cuidar mais porque Deus me deu essa vida, então eu não posso ser, né, ter que cuidar. E aí eu comecei, e eu falei assim, eu sempre gostei de luta, eu fazia luta, me machuquei, mas sempre gostei de luta. Só que o médico falou para mim assim, ó, entre a luta e a musculação, é melhor você fazer a musculação. Eu prefiro que você faça a musculação. E eu falei assim, acho que ele tem um ponto aí. Minha esposa, em cima, né? Ela não pega no meu pé, ela pega na minha barriga. E aí, eu decidi, eu falei assim, não, eu preciso mesmo. E desde então que eu decidi, eu tenho, entrei na musculação. Se você falar assim, Marcelo, você gosta? Não, mas eu preciso. Mas eu tenho visto algo interessante. Eu tenho olhado no espelho e tenho visto uma mudança em mim. Mudança no meu corpo, minha postura para pegar as coisas. Tem melhorado minha postura que estava muito arqueada, meu corcunda até. Eu tenho visto essa mudança no meu corpo, tenho visto os benefícios disso. Só que não é do dia para a noite. A mesma coisa é que quando você vem aqui, você recebe a palavra, você recebe a vida, você vai na célula e compartilha. Nós vamos ter uma conferência agora. E nós entendemos que todos vocês tinham que participar. Todos vocês tinham que estar lá. Por quê? Porque você é filho. E você faz parte de uma família. Vocês estão me entendendo? E se nós estamos falando que é para o seu bem, creia, é para o seu bem. Eu conheço os homens de Deus que estão lá, eles não pegam dinheiro para eles para fazer sítio. Tudo que é investido, tira um dinheiro do bolso para fazer aquilo. Eu conheço. Eu sei como eles são. Como eles são sérios com as coisas de Deus. Dão desconto. Fazem um monte de coisa. Tudo para quê? Tudo para você experimentar de Deus. Sabe por quê? Um vencedor, ele experimenta do Senhor. E cada momento que você puder estar na presença de Deus para experimentar, não tem preço. Por que que eu falo todo dia para você fazer o devocional? Para todo domingo você está aqui no culto? Para toda quinta-feira você está na sua célula? Por que que eu falo isso? É porque é importante para você. Você pode achar que não. O diabo está falando no seu ouvido que não é. Você pode trocar por uma série, por ir no cinema, ir no shopping. Tem tantos dias para você ir no cinema, no shopping. Por que justo no dia do culto? Por que justo no dia da célula? É porque você está negociando aquilo que não podia ser negociado. Eu conheço duas pessoas que negociaram lá no Éden. O nome deles é Adão e Eva. Negociaram os valores de Deus, aquilo que era importante para o Senhor. E aí houve a queda. Aí você vê o... Só que aí depois veio Jesus. E hoje ele quer. Só que da mesma forma, eu posso chegar hoje e comer da árvore da vida, ou comer do conhecimento, do bem e do mal. É minha escolha. Você pode ver que Deus não nos fez robôs. Deus nos fez livres para escolher a presença dele ou não. A presença dele é a coisa mais importante que você pode ter na sua vida. É tão importante que ele resolveu morar dentro de você. Muitas vezes você não quer estar aqui. Pode ser, não tem problema. Vem assim mesmo. É porque você precisa. Eu preciso. Sabe, eu tenho certeza que Deus me colocou para ser pastor. Sabe para quê? Falou assim, ó, se eu colocar ele só como membro, esse menino vai cair. Vai dar ruim. Ele precisa subir um grau a mais para ele se dedicar mais. Eu era muito da pá virada, irmãos. Mas Deus mesmo assim olhou para mim e falou assim, eu quero você para mim. Ele quer você para ele. Ele quer você adorando ele. Ele quer você buscando ele. Ele quer você ajoelhado na presença dele, levantando suas mãos e adorando ele, falando, Senhor, obrigado, agradecendo, não achando ruim, mas com o coração voltado para ele. Amém? Onde você está? Fique de pé, por favor. Pode apagar as luzes.